Queria agradecer, presidente, cumprimentar os colegas, cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, dizer que graças a uma ação do senador Aníbal, junto ao setor competente da casa, breve nós vamos ter TV Senado em Cruzeiro do Sul. Isso, para nós, é motivo de muita satisfação. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje, nessa sexta-feira, última sexta-feira de novembro, para fazer um registro de que, graças ao empenho do senador presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, senador Ricardo Ferraço, e atendendo um requerimento de minha autoria, nós vamos ter uma missão de senadores que estarão visitando o município de Brasiléia, no estado do Acre, para acompanhar de perto a situação dos haitianos naquele município. De fato, nós temos um campo de refugiados, não dá para usar outra tipificação, outra terminologia, porque estamos enfrentando uma dificuldade que vem desde 2010. Em 2010, chegaram 37 haitianos no Acre, no município de Brasiléia. Em 2011, foram 1.175, entre homens e mulheres, que, se utilizando de uma rota construída por verdadeiros traficantes de pessoas, sai do Haiti, vai até o Panamá, do Panamá para o Equador, do Equador entra-se no Peru e chega até a fronteira com o Brasil. Obviamente, nesse percurso, a exploração, o risco, são os que acompanham o sofrimento dessas pessoas na busca de uma melhor sorte no nosso país, no nosso Brasil. Se a história registrou, inclusive Glória Perez, em uma novela, o sonho americano, hoje de fato existe, especialmente aqui na América do Sul, o sonho brasileiro. Bolivianos, vizinhos nossos de várias nacionalidades, têm um sonho de poder viver no Brasil, que se estende ao Caribe e América Central. E no caso dos haitianos, isso também em decorrência da situação de absoluta precariedade que o país atravessa e, ao mesmo tempo, em decorrência do desastre natural, terremoto, que destruiu um país que já sofria. Mas essa rota, ela não é parte do sonho de integração também nosso com os nossos irmãos haitianos. Não é resultado de uma política proativa do país de estender a mão para um povo que busca uma melhor sorte depois de um desastre natural e também por conta dos gravíssimos problemas sociais que o país enfrenta. Ela veio em função de uma organização criminosa, os coiotes, traficantes, que explorando, eu tive várias vezes nesse acampamento em Brasiléia, explorando aqueles que não têm mais como ser explorado, fazem o translado dessas pessoas desde o Haiti até o Panamá, depois para o Equador, atravessam o Peru e chegam na fronteira com a Bolívia. O governo brasileiro, nesse período, vale o registro, cumpriu também sua parte. O Palácio do Planalto, a presidenta Dilma se mostrou sensível, o ministro da Justiça, as entidades como o CONARE, que trata da questão de refugiados, encontraram a maneira, já que não é um campo de refugiado clássico, mas se deu por conta do desastre natural uma condição para que recursos fossem aplicados no acolhimento dessas pessoas no município de Brasiléia. Mas quem mais se empenhou, quem mais gastou, quem mais assumiu responsabilidade desde o primeiro momento foi o governo do Acre. Isso ocorreu ainda quando o governador era Binho Marques e depois com o governador Tião Viana. Os gastos, o aparato todo no entorno dessa questão foi colocado e o fato concreto, senhor presidente e a todos que me acompanham, especialmente o povo do meu estado, é que eu vou terminar de ler os números, senador Oswaldo Sobrinho, que preside essa sessão, meus colegas senadores. Então, em 2010, chegaram 37 haitianos. Em 2011, 1.175. Num lugar precário, improvisado. Em 2012, quando foi feito uma parcial ainda do relatório, já tinham passado em 2012, 2.225. E em 2013, já foram até essa data, já passaram 9.175 haitianos. Ao todo, no estado do Acre, nós já recebemos, de maneira absolutamente precária e perigosa, 12.600. Estou chamando de haitianos, mas gente de muitas nacionalidades. Vou ler aqui. Da Gâmbia, 1. Equador, 3. República Dominicana, 111. Senegal, 414 senegaleses. Quer dizer, está saindo da África, vindo para a América Central, entra-se pela América do Sul e tenta chegar ao Brasil pelo Acre. Camarões, 2. Nigéria, 7. Colômbia, 5. E assim nós temos pessoas não haitianas, foram 540 que passaram no Acre. Isso entre homens e mulheres. Só agora que nós tivemos entrada de estrangeiros, nós temos aqui, então, um conjunto de países que compõem essa situação delicada. Obviamente, são todos oriundos de países que enfrentam problemas sociais e econômicos. Então, neste momento, tem em Brasileia mais de 500 haitianos, sendo, obviamente, pessoas também de outras nacionalidades. São 492 homens e 77 mulheres. E essa comissão do Senado Federal, liderada pelo senador Ricardo Ferraço, e atendendo um requerimento de minha autoria, eu estou indo amanhã para o Acre, sábado, os colegas senadores vão na segunda-feira, lá o governo do estado, através da Secretaria de Direitos Humanos, o secretário Nilson Mourão, está dando todo o apoio. Ainda ontem falei com o governador Tião Viana, nós vamos então ter as condições necessárias para indo para Chapuri, conseguimos chegar a Brasileia, nos reunirmos em Brasileia, visitarmos o acampamento e trazemos para essa casa a posição necessária para que se ponha fim a essa rota. Falo isso porque, nesse período, sem ter as condições necessárias, tivemos que aprender a lidar com a chegada de refugiados no nosso país. É óbvio que é alto risco manter um acampamento, ora com 1.000 pessoas, com 700, agora com quase 600 pessoas. Quase 10% da população de Brasileia fica como estrangeiros não documentados. O governo brasileiro criou todo um aparato junto com o governo do estado. Chega uma pessoa num dia, menos de 48 horas depois, já está documentada com as condições de poder ser acolhida dentro do país. E termina que isso, que era um remédio, virou agora um problema. Porque muitas empresas que procuravam fazer o recebimento dessas pessoas agora já não estão procurando. Alguns deles ficam 2, 3 meses em situações precárias. E a constatação maior, por isso que eu faço questão de dizer que fui autor desse requerimento, estou indo para trabalhar para encontrar uma maneira de pôr fim a essa entrada ilegal de pessoas no nosso país, mas fazendo com respeito ao sofrimento dessas pessoas. O nosso país tinha uma cota de entrada de no máximo 100 haitianos por mês, isso na embaixada em Porto Príncipe. Com essa cota, nós entendíamos que nunca poríamos fim a essa rota ilegal, que no fundo pode ser traduzida no tráfico de pessoas, porque elas são exploradas, correm risco de vida, inclusive. Nunca poríamos fim com uma cota máxima de 100 haitianos podendo receber o visto de entrada no Brasil por mês. As filas próximo da embaixada são sempre grandes, de haitianos buscando o sonho brasileiro. O governo da presidenta Dilma modificou essa regra. E hoje não há limite mais para haitianos que queiram vir trabalhar no Brasil. Mas, mesmo assim, essa rota segue sendo usada. E uma constatação, que eu espero confirmar na segunda-feira, informações nos chegam de que há uma mudança no perfil de quem está chegando. No começo, visitei várias vezes o acampamento, a família pegava o melhor membro, o melhor quadro que ela tinha do ponto de vista da formação, de uma profissão, juntava algum dinheiro e mandava ele vir para o Brasil na frente, para depois de conseguir um trabalho, poder ajudar a família que ficou para trás. Agora, as informações que estão vindo, pessoas que podem ser, sim, indesejadas do ponto de vista de suas intenções, as informações é que pode estar vindo pessoas que não deveriam, inclusive, deixar o país. Pode estar vindo pessoas que estão querendo fugir das regras necessárias que são exigidas na embaixada em Porto Príncipe para poderem receber o visto. Ou seja, nós não podemos, o Acre não pode seguir sendo um estado. Primeiro porque não reúne, nenhum estado brasileiro reúne condições de ter um campo de refugiado com 1.000 pessoas. Que lugar do mundo tem um campo de refugiado de mais de 1.000 pessoas? Daí, a importância dessa delegação cumprir essa missão do Senado Federal. Então, queria agradecer ao presidente Ricardo Ferraço. Está indo com ele o senador Sérgio Petecão, o senador Aníbal Diniz, eu vou estar no Acre e vamos, em delegação, na busca de uma solução para esse grave problema. E certamente, semana que vem, pretendo prestar contas aqui dessa mesma tribuna, na busca de encontrar uma solução. A população de Brasileia quer e exige uma solução para a questão dos haitianos. Eu acho que, até em respeito ao Haiti e aos haitianos, nós também precisamos encontrar uma solução definitiva e não manter uma situação precária e perigosa como temos feito até aqui. Esse é o tema que eu trago, senhor presidente, e agora queria me referir a um dos acontecimentos mais importantes dos tempos recentes do Acre, que foi na 12ª rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo, ANP, na qual, realizada ontem, dia 27, no Rio de Janeiro, a Petrobras arrematou um bloco de exploração Acre T8, na Bacia do Acre e Vale do Juruá, para iniciar um processo de estudo mais apurado, visando a exploração de gás no meu estado. Esse é um tema novo e importante. Obviamente que a imprensa, inclusive ouvi hoje na CBN um especialista citando que o fato do campo de exploratório Acre T2 ter sido arrematado pela Petrobras é algo bom, porque mostra o desejo da empresa de ampliar a produção de gás no país, de aumentar e buscando áreas novas, campos novos de exploração. Todos nós sabemos que tanto Bolívia como Peru são países grandes produtores de gás, com um grande potencial de exploração. E nós temos o privilégio de fazermos fronteira, tanto com a Bolívia quanto com o Peru. E Eu queria aqui da tribuna cumprimentar o governador Tião Viana e estou certo que, se quisermos fazer justiça na questão dessa conquista para o estado do Acre, o nome do governador Tião Viana tem que estar em primeiro lugar. Porque tanto quanto senador, como agora como governador, ele se empenhou pessoalmente, buscando por recurso para os estudos, em tempos difíceis. Eu estou falando do começo da década do ano 2000, ainda no começo da década passada, e o certo é que se materializou ontem a possibilidade concreta de se ter exploração de gás, talvez petróleo, mas gás é mais provável no estado do Acre, e isso pode sim significar um aporte num setor importantíssimo para uma economia do Acre, e não tenho dúvida, feito da maneira que o nosso país aprendeu a fazer, como tem no campo de Urucum, com a Petrobras, que dispõe de toda a tecnologia para fazer a exploração com o devido cuidado ambiental, não tenho nenhuma dúvida de que isso é uma das melhores notícias que o Acre tem nos últimos anos. Acabo de ver aqui o senador Aníbal, estou inclusive com os recortes de jornais aqui para fazer referência. O senador Aníbal teve o privilégio de acompanhar de perto o governador Tião Viana nesse evento. E sei que aquilo que não é visível também precisa de registro, do empenho tanto do governador como do senador Aníbal para que esse leilão tivesse sucesso. São vários lotes no Acre, e esse foi arrematado pela Petrobras. É óbvio que você tem pessoas, tem visões que não querem essa expansão, não querem a abertura de novas áreas, mas devo dizer que o papel que cumpriu a doutora Magda Chambriardi, que é diretora da ANP, aliás, uma das mais competentes dirigentes de agência que nós temos nesse país, foi no Acre, conhece o assunto e ela inclusive considerou que a entrada da bacia do Acre como nova possibilidade no cenário exploratório brasileiro é uma das razões do sucesso alcançado pelo leilão de ontem. E o empenho do senador Aníbal Diniz e pessoal do governador para que nós tivéssemos, de fato, materializado o leilão também nesse novo campo do Acre, nesse campo de exploração no Acre, é uma das melhores conquistas que temos. Ontem ainda eu falava com o governador Tião Viana sobre a importância, e agora a Petrobras tem pelo menos 12 milhões previstos para serem gastos de investimentos imediatamente no Acre, e depois pode-se ter aí uma soma de centenas de milhões de reais investidos. E não tenho dúvida, já há muito tempo defendo essa tese, o governador Tião Viana também, o senador Aníbal, todos nós, não há pretensão, obviamente que o trabalho é o que vai dizer, mas de querer fazer algo espetaculoso. Mas vejam só, acabou de sair o leilão da linha de transmissão até Cruzeiro do Sul. Se nós tivermos gás, montarmos nesse campo usinas a gás, gerando energia, vamos estar resguardando o meio ambiente, vamos estar melhorando a nossa matriz energética, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, conservando e preservando a nossa floresta e modificando a matriz econômica do estado do Acre. As pessoas talvez não tenham noção do que significa levar energia de Rondônia, das usinas hidrelétricas. São 500 quilômetros de linha de transmissão até Rio Branco, depois mais 600 quilômetros de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. A perda que essas linhas de energia geram põe um custo nessa energia que só aparece na conta alta do consumidor. Então o Acre pode ter sim, com a entrada, quando entrar em funcionamento plenamente as turbinas das duas usinas de Santo Antônio e Giraldo Madeira, que eu tanto ajudei para que se tornassem realidade, quando tivermos a linha de transmissão que vai começar as obras agora, prontas até Cruzeiro do Sul, e se nós tivermos gás suficiente para abastecer uma usina geração de energia na bacia do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, para gerar energia e pôr na ponta dessa linha, nós vamos ter sim, definitivamente, energia de melhor qualidade no Acre, mais barata e uma nova economia que pode sim ser chamada de economia sustentável. Queria, antes de passar para ouvir a parte do senador Aníbal, fazer um registro. O senador Tião Viana assumiu o mandato de senador e encampou essa luta lá no ano de 99, 2000. Não posso deixar de registrar, inclusive vou fazer questão de buscar esses anais, vou pedir a minha assessoria que levante. Também um contato que o então secretário de infraestrutura, Edilson Cadastro, teve comigo, quando me trouxe alguns estudos de pesquisadores falando do potencial que poderia ter naquela região. E com isso, firmamos um convênio, na época, ajudado pelo governador Tião Viana, de R$ 250 mil. Foi assinado no escritório de governo, eu não sei se Vossa Excelência senador Aníbal lembra, foi assinado um convênio de R$ 250 mil. Esse recurso, quem cuidou dele foi o secretário de infraestrutura, Edilson Cadastro, na aplicação, para que a gente fizesse um trabalho de tentar fazer, dar os primeiros passos no sentido de ver se realmente tinha possibilidade, já que na década de 70 tinha sido feito um estudo pela Petrobras no Juruá, encontrado gás, mas não comercialmente explorável. Agora, com a volta da Petrobras para a região, com a perspectiva de se pôr investimentos de centenas de milhões de reais e com os estudos mostrando claramente, tanto é que fizeram parte do leilão, do 12ª rodada de leilão da Petrobras, de que há possibilidade de se ter gás com condição de exploração comercial, é uma oportunidade única. E eu, mais uma vez, queria cumprimentar a Vossa Excelência e o governador Tião Viana por essa conquista. E devo dizer que também nós tomamos todos os cuidados, inclusive no governador Binho ainda, e na minha época, e agora com o governador Tião Viana, nós estamos falando de uma área de 1.630 quilômetros quadrados. É a área desse T8, AC, ou seja, Acre T8, que foi arrematado pela Petrobras. Essa área está fora de qualquer área reserva indígena, de qualquer área de preservação permanente, e esse foi um dos cuidados que nós adotamos, porque no Acre, já de 15 anos para cá, a gente não trabalha sem respeitar as populações tradicionais. Ouviu a parte do senador Aníbal e poder concluir meu pronunciamento.
Vossa Excelência tem o tempo necessário que precisar.
Excelentíssimo senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo pela importância do pronunciamento que Vossa Excelência faz, tanto no que diz respeito à agenda que cumpriremos no Acre na segunda-feira com a Comissão de Relações Exteriores, para tratar desse gravíssimo assunto que é a entrada indiscriminada de estrangeiros via Brasileia, CIS Brasil, ao nosso território nacional, e principalmente pela abordagem que Vossa Excelência faz a respeito do que foi a 12ª rodada de leilões da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, e onde a gente teve um dos 9 blocos estudados no Acre. Um desses blocos foi contratado pela Petrobras. E isso tem um significado todo especial. A gente pode traduzir, inclusive, nas próprias palavras da presidente da ANP, a senhora Magda Chambriard, uma pessoa que teve uma contribuição fantástica para que isso acontecesse, no sentido de que esse foi o primeiro passo, abrindo o caminho, porque, de qualquer maneira, é impossível imaginar o tamanho da logística que vai ter que ser mobilizada para aquela região, impossível imaginar que essa fase inicial já acontecesse com 2, 3 ou 4 blocos. Na realidade, vai ter que começar por um bloco mesmo, então começou da forma correta. E a Petrobras, ao ter arrematado, ao ter contratado esse bloco, que tem um espaço territorial de 1.600 quilômetros quadrados, vai estar dando início a uma nova era no que diz respeito à exploração de gás natural e possibilidade de petróleo naquela região. E isso tem um significado todo especial para o nosso projeto, tem um significado todo especial para a vida do povo do Juruá, porque certamente uma coisa vai puxar a outra. Na medida em que aconteça de fato essa exploração, na medida em que a Petrobras comprove a viabilidade econômica dessa exploração, com certeza vai ter um aquecimento de toda a economia da região. E a gente não se cansa de reconhecer a persistência do governador Tião Viana, que já como senador, pelo menos 8 anos atrás, 10 anos atrás, estava persistentemente trabalhando...
13 anos atrás, para ser mais preciso.
Com essa visão, porque fazer política, o fantástico de fazer política é exatamente a gente poder estar pensando no futuro e lançando a semente para que no futuro a gente possa colher os frutos. E o senador Tião Viana, na condição de senador... O senador Tião Viana, ele lançou muitas sementes. Ainda ontem eu fazia referência aqui à Faculdade de Medicina. Quando ele falava inicialmente, parecia um sonho inatingível. Hoje, a gente já tem todos os anos médicos formados na Universidade Federal do Acre, na Faculdade de Medicina, fruto desse esforço do governo do Estado, tendo à frente sempre a postura visionária do então senador Tião Viana. E agora nós atingimos um outro estágio, que é essa exploração de gás natural através da Petrobras lá na região do Vale do Juruá. E é interessante também que esse bloco fica no extremo oeste do estado, exatamente na fronteira com o Peru. Quer dizer, numa região absolutamente estratégica para o Acre e para o Brasil. E o outro aspecto, senador Jorge Viana, que vale a pena ressaltar, é que o Brasil entrou numa fase de estudo e de passos ousados nessa busca de gás natural. Porque hoje nós temos já uma participação de 10% de gás natural na nossa produção de energia. Com essa licitação de ontem, pode ser que essa participação do gás natural na geração de energia no Brasil seja muito maior. É um passo muito importante. E o Vale do Juruá está de parabéns, porque nessa reta final do ano nós tivemos duas notícias muito boas para o Vale do Juruá. A primeira, que também foi um fruto de um esforço grande de todos nós, de Vossa Excelência, uma participação minha também muito forte juntamente com o governador Tião Viana, que foi o leilão para a construção do linhão da Eletrobras de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Nós temos agora já a contratação da Eletronorte e a certeza de que nos próximos 3 anos teremos energia do sistema Eletrobras até Cruzeiro do Sul. Isso significa que a gente vai desativar as termoelétricas e vamos ter energia limpa para a região, podendo proporcionar um desenvolvimento melhor para a região. O outro esforço que também tem o reconhecimento aqui do governador Tião Viana, que foi no sentido de manter a trafegabilidade da BR-364, que teve, inclusive, uma melhora significativa nesse ano de 2013. Quem foi a Cruzeiro do Sul pela estrada no início do ano e quem vai agora a Cruzeiro do Sul vai poder constatar o quanto que esse trabalho rendeu resultado, e hoje a estrada está muito melhor para fazer esse trajeto de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, como fruto da persistência do governador Tião Viana. E, por último, essa notícia de ontem, que foi a contratação de um bloco para a exploração de petróleo e gás lá no Vale do Juruá, naquela região, que é uma região rica, linda do nosso estado. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e eu fico também muito agradecido a Vossa Excelência, que é um companheiro, um irmão de causa, pelo reconhecimento que tem da nossa participação nesse processo. Então, também fica o meu reconhecimento a tudo o que tem acontecido no Acre nos últimos 15 anos, principalmente a partir da gestão de Vossa Excelência como governador, que foi o pioneiro, foi o desbravador desse projeto, que tem rendido frutos extraordinários para o povo do Acre e que tem deixado o Acre sempre numa posição de destaque, de reconhecimento no plano nacional, a partir da ação de Vossa Excelência. E também, senador Jorge Viana, uma notícia muito importante que nós temos, que contou com a sua participação e com a minha participação, é que nós obtivemos a carta autorizativa do Ministério do Meio Ambiente e vamos ter, sim, para o ano de 2014, um incremento de 9,6 milhões de euros para o pagamento de serviços ambientais no Acre, numa parceria governo do Acre com o governo alemão através do banco KfW, que foi também mais alguma coisa interessante que aconteceu esta semana em benefício do povo do Acre. Muito obrigado.
Obrigado. Só para concluir, queria muito agradecer a parte, o teu privilégio do senador Aníbal, que é testemunho como secretário dos governos, tanto meu como do governador Binho, agora como senador. Eu fico feliz de ter essa notícia de que foi possível a negociação com o Ministério do Meio Ambiente. Conversava com o governador Tião Viana, falando da importância disso já na semana passada, e ele falou que estava empenhado, e sei que isso foi uma vitória sua. Então, esses 9 bilhões de euros, eu estou falando de quase 20 milhões de reais, 9 milhões de euros, vão se somar aos outros 17 milhões de euros que já estão em execução. Foi um trabalho muito forte do governador Binho Marques, né, do Eufran, Fábio e outros que trabalharam, o próprio Edgar de Deus, na área de meio ambiente. E o Acre é o primeiro estado do Brasil que agora recebe quase, se somarmos aí, são quase 100 milhões de reais por conta de crédito de carbono. Isso mostra que floresta não é problema, floresta é solução, de que nós temos uma riqueza, se bem utilizada, pode gerar riqueza e pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então eu só concluo dizendo que essa batalha de ontem vencida pelo governador Tião Viana é uma vitória de todo o povo acreano, não tenho dúvidas. Eu hoje estive com o presidente da ANEEL e a nossa luta é para que a gente tenha energia mais barata, para que a gente tenha energia melhor para o Acre, sustentável, mas temos que fazer isso com responsabilidade, sem aproveitadores no meio, sem pessoas querendo prejudicar o Acre, dizendo que estão defendendo melhor condição de energia para o Estado. E hoje conversava com o diretor da ANEEL, eu que lutei tanto pelas hidrelétricas do Madeira, com essa perspectiva de termos gás para gerar energia no Acre, nós temos sim, a médio e longo prazo, um horizonte para fazer um novo campo de luta pelo povo acreano, para sim ter na Amazônia energia barata. Não tem sentido termos geração de energia, de hidrelétrica, usando os nossos rios, com gás nosso, no nosso subsolo, e isso não implicar em um custo menor de energia para o consumidor. Então, eu defendo a tese que toda e qualquer exploração feita de recurso natural na Amazônia tenha que beneficiar de maneira direta os que vivem lá, os 25 milhões de Amazônia. Nós temos que ser sócio dos empreendimentos. A população tem que ter um benefício direto. Não tem sentido você fazer duas usinas hidrelétricas, metade de Itaipu, fazer uma linha de transmissão e jogar energia lá em Araraquara, no interior de São Paulo, fortalecendo aquilo que já é forte, que é a infraestrutura no sul e sudeste do país. Esse Brasil só vai ser justo, só vai cumprir sua Constituição quando o norte e nordeste tiverem o mesmo tratamento que o sul e sudeste têm. Então, hoje ou ontem, nós tivemos mais uma possibilidade, e eu tenho no meu horizonte que a maneira de lutar por energia barata, com fornecimento que garanta investimentos em indústria no Acre e energia com custo razoável para o consumidor, não é ficar querendo danificar mais ainda o Estado, que é tão precário nas suas receitas. É encontrar a matriz certa, encontrar as condições adequadas. E ouvido do Dr. Romeu, presidente da ANEEL hoje, ele dizendo, ó, a sua ideia, a sua proposta é muito importante. A própria Agência Nacional de Energia está preocupada em dar um tratamento diferente para aquilo que ocorre na Amazônia, no Nordeste, para que assim a gente possa ter a população sendo tratada com a devida justiça. Então, queria aqui parabenizar, senador Aníbal, acho que duas vitórias você pode escrever no seu currículo, além das outras tantas. Uma, esses recursos são mais de 20 milhões para o Acre investir nas diferentes áreas, junto ao Ministério do Meio Ambiente e à COP, que Vossa Excelência foi, e a outra, também a sua luta, junto com o governador Tião Viana, para que o Acre pudesse ter o seu primeiro lote arrematado, o Acre T8, pela Petrobras ontem no Rio de Janeiro. E eu apenas faço aqui uma observação. Tomara que políticos não tentem se apropriar daquilo que é uma vitória de quem está hoje com a responsabilidade de governar o ar, como é o governador Tião Viana. Se querem ajudar, se somem ao governador Tião Viana e não tentar desvirtuar aquilo que foi uma conquista dele.